Está no ar a Voz do Brasil. As notícias do governo federal que movimentaram o país no dia de hoje.
Boa noite.
Boa noite para você que nos acompanha em todo o país.
Segunda-feira, 5 de junho de 2023, Dia Mundial do Meio Ambiente.
O governo anuncia a retomada de plano com 150 metas para prevenir e controlar o desmatamento na Amazônia.
Entre elas, a de alcançar o desmatamento zero até 2030.
E o presidente Lula afirma que preservar a floresta é fundamental para conter avanço de mudanças climáticas.
O Brasil, graças sobretudo à floresta amazônica, é em grande parte responsável pelo equilíbrio climático do planeta. Por isso, impedir o desmatamento da Amazônia é também ajudar a reduzir o aquecimento global.
Você também vai ouvir na Voz do Brasil.
Carros com desconto de até 8 mil reais.
E incentivo para renovar frota de ônibus e caminhões.
O governo detalha medidas para baratear os veículos.
E lança programa para renegociar dívidas de até 5 mil reais de 30 milhões de brasileiros.
Começam inscrições para o Enem.
Hoje, na apresentação da Voz do Brasil, Mariana Jungmann e Luciano Seixas.
E assista a gente ao vivo pela internet. Acesse voz.gov.br.
Hoje é o Dia Mundial do Meio Ambiente.
Assunto que tem sido prioridade nesses pouco mais de 5 meses de governo.
Para marcar a data, o presidente Lula anunciou a retomada do Plano de Prevenção e Controle do Desmatamento da Amazônia Legal, que tem quase 150 metas a serem cumpridas nos próximos anos.
Além de outros decretos e medidas para fazer frente à mudança do clima e outros desafios.
Quem está aqui no estúdio ao vivo com a gente e traz mais detalhes é a repórter Luana Karen. Boa noite, Luana.
Boa noite, Luciano e Mariane, e boa noite aos ouvintes da Voz do Brasil. No dia escolhido em todo o mundo para celebrar o meio ambiente, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva reforçou o compromisso do governo com esse tema. E um dos focos é o combate ao desmatamento ilegal. Na cerimônia, o presidente Lula recebeu da ministra do Meio Ambiente e Mudança do Clima, Marina Silva, o novo Plano de Prevenção e Controle do Desmatamento na Amazônia Legal, que vai vigorar de 2023 a 2027. O documento traz o compromisso de alcançar o desmatamento zero até 2030. E para isso, terá 4 eixos. Atividades produtivas sustentáveis, monitoramento e controle ambiental, ordenamento fundiário e territorial e, finalmente, instrumentos normativos e econômicos.
Luana, você pode citar algumas ações desse plano?
Sim, Mariana. Olha, ao todo são 142 metas. Está prevista, por exemplo, a criação de novas unidades de preservação. A área de florestas públicas federais sob concessão deve ser ampliada em até 5 milhões de hectares. O plano também quer aumentar em 5 vezes a fiscalização em áreas desmatadas ilegalmente e prevê ainda a contratação de 1.600 analistas ambientais por meio de concurso público para atuação no combate ao desmatamento até 2027. Importante lembrar, Mariana, que esse plano foi criado no primeiro governo do presidente Lula e contribuiu para a queda de 83% do desmatamento de 2004 a 2012. Em 2019, o plano foi revogado e agora está voltando em uma nova versão que teve a participação da sociedade na sua construção. Em seu discurso, o presidente Lula disse que preservar a floresta é fundamental para conter o avanço das mudanças climáticas e que esse tema voltou a ser prioridade no Brasil. Vamos ouvir.
O Brasil, graças sobretudo à floresta amazônica, é em grande parte responsável pelo equilíbrio climático do planeta. Por isso, impedir o desmatamento da Amazônia é também ajudar a reduzir o aquecimento global. Sei o tamanho do desafio de zerarmos o desmatamento até 2030. Acabamos de relançar o Plano de Ação e Combate ao Desmatamento na Amazônia Legal. Estamos retomando a criação de áreas protegidas, parques e reservas. Nosso território voltou a ser monitorado por satélites para que possamos identificar e dar uma resposta rápida a qualquer risco ambiental.
E, Luana, além desse plano, que outros anúncios foram feitos hoje?
Luciano, o presidente Lula assinou vários decretos, instituindo comissões e fortalecendo a agenda ambiental. Um deles cria um grupo com participação de vários ministérios para tratar da mudança do clima. Também foi instituído um conselho para organizar a Convenção do Clima, COP30, evento mundial que será realizado em 2025 em Belém, no Pará. presidente Lula vetou ainda trecho de um projeto que flexibilizava o desmatamento no bioma da Mata Atlântica e assinou outros decretos ampliando a unidade de conservação Chocoaré, em Mato Grosso, e criando o Parque Nacional da Serra do Teixeira, na Paraíba. A ministra Marina Silva reforçou o compromisso do governo com o desenvolvimento sustentável, que também gera empregos e oportunidades no país.
Elevar a proteção socioambiental e a questão da mudança do clima ao centro das atividades e prioridades do governo vai além de ser um compromisso ético e civilizatório. É também o maior trunfo que o Brasil dispõe para se inserir no mundo, atrair investimentos, gerar empregos e voltar a ser protagonista na solução dos grandes desafios globais. Economia e ecologia fazem parte da mesma equação e esse é o desafio que temos à nossa frente.
O presidente Lula disse ainda que o governo vai retomar o programa Bolsa Verde, benefício social voltado para famílias de baixa renda que vivem em áreas de preservação ambiental. E adiantou que será lançado em breve um plano voltado para a segurança e soberania da Amazônia, em parceria com os governos dos estados. Volto com vocês, Luciano e Mariana.
Obrigada, Luana Karen, pelas informações ao vivo.
E neste Dia Mundial do Meio Ambiente, o governo federal cobra na Justiça R$ 628 milhões de reais em indenizações e multas de infratores ambientais.
Ao todo, são 765 ações judiciais de autoria da Advocacia Geral da União.
São 28 ações civis públicas contra desmatadores. Nelas, a Advocacia Geral da União pede que desmatadores sejam obrigados a recuperar 22 mil hectares de área degradada e pagar R$ 483 milhões de reais em indenização pelos danos ambientais.
Também foram abertas 737 ações de execução fiscal para cobrar R$ 145 milhões de reais em multas ambientais aplicadas pelo IBAMA e pelo ICMBio.
Entre as multas cobradas na Justiça está de R$ 79 milhões de reais aplicada pelo ICMBio à mineradora Samarco em razão do rompimento da barragem do Fundão, em Mariana, Minas Gerais, em 2015.
Ações para combate ao crime organizado e invasões de terras indígenas vão receber reforço.
São 3 milhões de reais para barrar organizações criminosas nessas áreas.
Os recursos do Ministério da Justiça vão ser destinados a até 30 projetos.
A estratégia surge como parte das ações de enfrentamento ao avanço do narcotráfico e à escalada de crimes socioambientais que ameaçam territórios indígenas e outras comunidades tradicionais. O Ministério da Justiça e Segurança Pública e o dos povos indígenas unem esforços com outras pastas para tentar barrar a ação de organizações criminosas nessas áreas, especialmente na Amazônia. E entre as medidas está um edital no valor de 3 milhões de reais, que vai financiar o desenvolvimento de projetos para combater situações de vulnerabilidade social de povos indígenas, quilombolas, ribeirinhos, assentados da reforma agrária e extrativistas de todo o país. O edital poderá contemplar até 30 projetos de organizações da sociedade civil que tenham atuação comprovada no apoio a redes e coletivos locais e regionais. Marta Machado, secretária nacional de Políticas sobre Drogas e Gestão de Ativos do Ministério da Justiça, fala sobre a intenção na construção da política pública.
Pretendemos construir uma política de proteção e segurança, de acesso a direitos, de fortalecimento comunitário e também de reparação pelas violências e violações sofridas pelas populações indígenas e comunidades tradicionais no âmbito da política sobre drogas.
A seleção estará dividida em três eixos: enfrentamento de situações de vulnerabilidade social de jovens e adultos indígenas, ações voltadas para a prevenção de violência sexual contra mulheres indígenas e combate às invasões territoriais por narcotraficantes. A presidente da FUNAI, Joênia Wapichana, falou sobre a abrangência da estratégia.
Ter em mente que é uma questão multissetorial, não apenas focado na saúde mental, não apenas focado na questão do combate a drogas, mas também ter um olhar a nível dessa diversidade que nós temos no nosso Brasil, a diversidade geográfica, a diversidade dos nossos povos indígenas, do nosso próprio sistema jurídico.
Nesta segunda-feira, o evento no Ministério da Justiça também lembrou a morte dos indigenistas Dom Phillips e Bruno Pereira, que foram mortos há um ano na Amazônia. Reportagem Luciana Colares de Holanda.
Trabalhadores, governo e empresas vão discutir juntos uma proposta para regulamentar o trabalho de transporte e entrega realizado via aplicativo.
Segundo o Ministério do Trabalho e Emprego, o objetivo é garantir direitos trabalhistas para cerca de 1 milhão e 700 mil trabalhadores.
Na última década, o número de trabalhadores que prestam serviços para aplicativos cresceu 55%. Entre os segmentos, dois deles se destacam, o transporte e o de entregas de alimentos. Hoje, segundo o Tribunal Superior do Trabalho, são 1 milhão e 700 mil profissionais cortando as vias do país. Para o ministro do Trabalho, Luiz Marinho, é preciso reparar injustiças sociais.
Jornada não pode ser extenuante. O trabalho tem que ser valorizado. Como evitar que um trabalhador, uma trabalhadora, sentindo prejudicado ou prejudicada, tenha alguém a falar e não com uma máquina?
Para regulamentar as atividades desse setor e garantir direitos constitucionais aos profissionais, um grupo de trabalho foi instituído pelo Ministério do Trabalho para elaborar uma política de valorização dessa categoria. Fazem parte do grupo representantes do governo, das empresas de aplicativos e dos trabalhadores. Para a vice-procuradora do trabalho, Maria Gurgel, é importante garantir direitos trabalhistas.
Conquistas como previdência social, pensão alimentícia, regras de saúde e segurança, segurança aplicada, fundo de garantia, férias e etc.
O ministro do Trabalho, Luiz Marinho, deu um prazo de 150 dias para o grupo de trabalho apresentar uma proposta razoável.
Que a gente tenha a sensibilidade, especialmente dos empregadores, para formatar uma proposta que traga garantia, que traga, acima de tudo, o reconhecimento remuneratório do valor desse trabalho.
A expectativa do governo é que um projeto de lei esteja pronto até o final do ano para a votação no Congresso Nacional. Reportagem Cleide Lopes.
Já estão abertas as inscrições para o Enem deste ano.
Os detalhes daqui a pouco.
Nos primeiros 5 meses deste ano, o Disque 100 registrou aumento de mais de 300% em denúncias de violações de direitos humanos contra pessoas LGBTQIA+.
De acordo com o Ministério dos Direitos Humanos e da Cidadania, as denúncias resultaram em 13.800 registros de violações.
E para alertar sobre a importância do tema, o Ministério deu início a uma série de ações alusivas ao Dia Internacional do Orgulho LGBTQIA+. Lembrado em 28 de junho.
O objetivo é alertar para o cenário de violências sofridas pelas pessoas desse grupo.
Casos suspeitos ou denúncias de discriminação sofrida por essa população podem ser relatados pelo Disque 100.
O serviço é gratuito, sigiloso e opera 24 horas por dia.
Além do Disque 100, as denúncias podem ser realizadas por meio da página da ouvidoria do Ministério na internet, pelo aplicativo Direitos Humanos, Telegram e WhatsApp. No número 61 99611 0100.
Atenção, estudantes, as inscrições para o Enem começaram hoje.
O exame, que se tornou a principal forma de ingresso no ensino superior, vai ser realizado em novembro.
Os interessados em participar do Enem, Exame Nacional do Ensino Médio 2023, têm até o dia 16 de junho para fazer a inscrição. Nesse período, também podem ser feitos os pedidos de atendimento especiais e tratamento por nome social diferente do de registro. No momento da inscrição, é necessário informar o CPF e a data de nascimento iguais aos cadastrados na Receita Federal. As inscrições custam R$ 85,00 e podem ser feitas por boleto, cartão de crédito, débito em conta ou PIX. Neste ano, as provas serão realizadas nos dias 5 e 12 de novembro e o gabarito será divulgado no dia 24 de novembro. Os resultados sairão em 16 de janeiro de 2024. O Enem é a principal porta de entrada para o ensino superior no país. A partir da nota dele, o estudante concorre às vagas nas universidades públicas ou bolsas nas universidades privadas por meio do ProUni, o programa Universidade para Todos. Também é com a nota do exame que se pode pedir um financiamento estudantil por meio do FIES. Para se inscrever no Enem, basta acessar a página do participante na internet, no endereço enem.inep.gov.br/participante. Com supervisão de Mariana Jungmann, Bruna Fernandes para a Voz do Brasil.
Mais de 1.000 estudantes de todo o país estão reunidos hoje em Florianópolis, Santa Catarina, para receber medalhas da Olimpíada Brasileira de Matemática das escolas públicas.
O objetivo da competição é desenvolver o gosto pela disciplina, descobrir novos talentos e melhorar a formação básica dos estudantes brasileiros.
A premiação nacional reuniu ao todo 1.089 medalhistas de ouro das edições de 2021 e 2022 da UBMEP, a Olimpíada Brasileira de Matemática das Escolas Públicas. Entre eles, a estudante Camila Lima, de 15 anos, que cursa o primeiro ano do ensino médio em uma escola de Manaus, no Amazonas. Ela comemorou a conquista e afirmou que é um dos primeiros passos para a realização do sonho de trabalhar com os números.
Desde que eu descobri que tinha essa premiação, eu tinha o sonho de participar e de ganhar ela. Eu sempre gostei muito de matemática e meu sonho é trabalhar com matemática. Então, é um dos primeiros passos do meu sonho.
Realizada pelo Instituto de Matemática Pura e Aplicada, a UBMEP conta com recursos do Ministério da Educação e do Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação, que reúne estudantes do sexto ano do ensino fundamental ao terceiro ano do ensino médio. A competição é um incentivo para o estudo da disciplina e ajuda a identificar novos talentos na área. Também contribui para melhorar a qualidade da educação no país. Segundo a ministra da Ciência, Tecnologia e Inovação, Luciana Santos, o conhecimento matemático é essencial para outras áreas.
A matemática é o primeiro passo para o desenvolvimento científico e para a inovação tecnológica. É base para muitas ciências. Ela é essencial, por exemplo, para o aprendizado das engenharias, da física, da tecnologia da informação, da ciência da computação e etc. Essas profissões são importantes para que a gente possa enfrentar o desafio da transformação digital.
Mais de 18 milhões de estudantes estão participando da edição deste ano da Olimpíada, que cresceu em relação às edições anteriores, como destacou o diretor-geral do INPA, Marcelo Viana.
Está em marcha a UBMEP 2023, com número recorde de escolas e municípios inscritos. São mais de 55.300 escolas. E quanto a municípios, nós temos esse ano 5.563, ou seja, 99,87% de todos os municípios do Brasil.
E estão abertas as inscrições para a versão Mirim da UBMEP, voltada a alunos do segundo ao quinto ano do ensino fundamental. As inscrições podem ser feitas até 16 de junho pelas instituições de ensino ou secretarias de educação em olimpiadamirim.obmep.org.br. Reportagem Natália Koslick.
Quase 500 escolas, creches e quadras poliesportivas que estavam com as obras paralisadas no Pará agora vão ser concluídas.
A ação faz parte do Pacto Nacional pela Retomada de Obras da Educação Básica, que vai permitir a conclusão de quase 3.600 obras de infraestrutura escolar em todo o país.
De acordo com o Ministério da Educação, os municípios com obras paradas devem apresentar projetos. Os recursos vão ser liberados pelo FNDE, o Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação.
O ministro da Educação, Camilo Santana, detalhou as obras que vão ser concluídas no Pará e afirmou que os recursos estão garantidos.
São 124 creches, 193 escolas de ensino fundamental, 6 de ensino profissionalizante, 159 quadras e cobertas, quadras poliesportivas, são as obras aqui no Pará. e o investimento estará disponível para que a gente possa atualizar esses preços. São 406 milhões de reais disponíveis do Ministério da Educação para que possamos retomar todas essas obras aqui dos municípios e do estado do Pará.
Carros mais em conta. O governo anunciou hoje como será a redução de impostos para veículos que custam até 120 mil reais.
Os descontos vão variar de 2 a 8 mil reais.
O governo também anunciou medidas de incentivo para a troca de caminhões e ônibus com mais de 20 anos.
O programa conta com um total de 1 bilhão e meio de reais.
Vamos saber mais sobre o anúncio feito no Palácio do Planalto com a repórter Gabriela Noronha. Gabriela, você pode explicar para a gente, boa noite, como será esse incentivo?
Sim, Mariana, uma boa noite, Luciano, e boa noite a todos que nos ouvem. Olha, segundo o anúncio feito nesta segunda-feira, desse total de 1 bilhão e 500 milhões de reais, 500 milhões vão para os carros e 1 bilhão de reais para a renovação da frota de ônibus e caminhões. Os descontos tributários para caminhões e ônibus vão de R$ 36.600 a R$ 99.400 no preço final dos veículos. O vice-presidente Geraldo Alckmin explicou que o objetivo é estimular a renovação da frota brasileira desses veículos com mais de 20 anos de idade.
Qual o objetivo disso? É tirar o caminhão velho, que tem mais, ou o ônibus velho, que tem mais de 20 anos de uso, poluindo, antigo, com problema de mecânica, quebra na estrada. Então, esse estímulo, ele foi inteligente, porque ele exige que seja retirado um caminhão ou ônibus com mais de 20 anos de uso.
Já os carros, hoje vendidos por até R$ 120 mil, podem ter descontos que vão variar de R$ 2.000 a R$ 8.000. O valor da isenção vai ser definido por três fatores: preço, eficiência energética e densidade industrial do país. Ou seja, o corte dos impostos será maior quanto menor for o valor do veículo, quanto menor for a emissão de poluentes e quanto maior for a produção de peças em fábricas brasileiras.
O governo anunciou ainda o programa Desenrola para ajudar o cidadão a renegociar dívidas. Gabriela, como é que vai funcionar o programa e quantas pessoas podem ser beneficiadas?
Luciano, o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, disse que a medida provisória que institui o programa Desenrola foi assinada nesta segunda-feira, mas a implementação deve ocorrer em julho. Haddad destacou que o programa de renegociação vai incluir apenas dívidas inscritas até 31 de dezembro de 2022 e que serão atendidas pessoas com dívidas de até R$ 5.000. O governo espera, então, que 30 milhões de brasileiros sejam beneficiados. Haddad explicou também que o programa vai funcionar como um alívio financeiro a essas pessoas endividadas e com pontuação de crédito negativada.
A ideia é que o credor dê o maior desconto possível, porque ele sabe que se ele for incorporado ao programa, o crédito dele passa a ser líquido, ou seja, a garantia do Tesouro. Então ele tem um estímulo para dar o maior desconto possível, porque ele sabe que vai receber. Nós vamos refinanciar para o devedor, mas o credor não vai ter que ficar esperando o pagamento, ele vai ter a certeza do recebimento. Então a gente quer melhorar as condições de desconto dos credores e, obviamente, facilitar a vida dos devedores.
E olha, quem deve até R$ 100 vai ter a dívida extinta se o credor participar do programa. As medidas foram aprovadas pelo presidente Lula durante reunião aqui no Palácio do Planalto na manhã desta segunda-feira. Além do presidente, também estiveram presentes no encontro o vice-presidente, o ministro do Desenvolvimento e da Indústria, Geraldo Alckmin, e os ministros Rui Costa, da Casa Civil, e Fernando Haddad, da Fazenda. Mariana, Luciano.
Obrigada, Gabriela Noronha, pelas suas informações ao vivo.
Ouvir a população para apontar as prioridades de ações e programas do governo para os próximos 4 anos.
Objetivo do Plano Plurianual Participativo, que teve mais uma rodada de encontros nesse sábado em Rio Branco, no Acre.
O ministro-chefe da Secretaria-Geral da Presidência da República, Márcio Macedo, afirmou que a participação popular é fundamental para planejar as ações futuras do governo.
Eu não quero que o meu planejamento para os próximos 4 anos seja feito apenas pelos ministros, pelas suas equipes técnicas. Eu quero que ouça o povo, as dores do povo, as necessidades do povo, àqueles que estão no dia a dia vivendo, que sabem quais são os principais problemas que o nosso país está passando.
E essas foram as notícias do governo federal.
Uma realização da Secretaria de Comunicação Social da Presidência da República.
Com produção da empresa Brasil de Comunicação.
Fique agora com as notícias do Poder Judiciário e do Congresso Nacional. Boa noite.
Boa noite para você e até amanhã.
A Voz do Brasil. Governo Federal.
Você vai ouvir agora notícias do Poder Judiciário.
STF mantém lei que permite prorrogação e relicitação de contratos do município de São Paulo.
STJ define que contribuição previdenciária incide sobre o auxílio alimentação pago em dinheiro.
TST considera inválida a norma coletiva que permite trabalhador marítimo tirar férias em períodos de folgas.
Boa noite, eu sou Ariana Fonseca.
E eu sou Walter Lima.
O STF manteve a validade de lei que permite ao município de São Paulo prorrogar e relicitar contratos de parceria com a iniciativa privada.
A legislação foi questionada pelo Partido Socialismo e Liberdade Pessoal, pelo Partido Comunista do Brasil, PCdoB, e pela Associação dos Membros dos Tribunais de Contas do Brasil, ATRICOM.
Entre outros pontos, os autores sustentavam que a lei local teria invadido a competência privativa da União para editar normas gerais de licitação e contratação.
Segundo o relator, ministro Gilmar Mendes, a norma regulou serviços públicos de competência apenas do município, de interesse local. Por isso, o plenário decidiu que a norma não invadiu a competência da União.
Contribuição previdenciária a cargo do empregador incide sobre o auxílio alimentação pago em dinheiro.
Esse entendimento é do STJ e foi definido sob rito dos repetitivos. Fátima Uchoa.
Com a tese fixada pela primeira sessão do STJ, os tribunais de todo o país deverão adotar o mesmo posicionamento ao julgar em casos com idêntica questão jurídica. O relator ministro Gurgel de Faria esclareceu que o julgamento que resultou no tema 1164 definiu que o auxílio alimentação pago em dinheiro se enquadra no conceito de salário para compor a base de cálculo da contribuição previdenciária patronal. Segundo o ministro, não se inclui nesse caso os valores contidos em cartões pré-pagos fornecidos pelos empregadores de empresas como Ticket, Alelo e VR Benefícios.
O Tribunal Superior Eleitoral aprovou mudanças no Estatuto do Partido dos Trabalhadores.
Foram incluídas normas de enfrentamento da violência de gênero. Carol Lasno.
As alterações foram debatidas no Encontro Nacional do Partido e têm o objetivo de criar regras para prevenir e combater a violência política contra a mulher. Agora, o Estatuto passa a prever que qualquer ação ou omissão que caracterizar violência política de gênero vai ser considerada infração ética e disciplinar e estará sujeita à penalidade. Segundo o relator do processo no TSE, ministro Benedito Gonçalves, as mudanças foram aprovadas pelo Diretório Nacional do PT, não sendo apresentadas impugnações.
Norma coletiva que permite trabalhador marítimo usufruir férias em períodos de folgas é considerada inválida.
Segundo a terceira turma do TST, as férias são direitos inegociáveis. Mércia Maciel.
A empresa Bourbon Marítimo Offshore vai ter que pagar em dobro as férias pedidas pelo marinheiro, que prestava serviços para Petrobras na bacia de Macaé, no Rio de Janeiro. A jornada era de 28 dias de trabalho e 28 de folga, e a empresa considerava que as férias teriam sido gozadas nos dias de descanso. Para a terceira turma do TST, a negociação coletiva é um dos mais importantes métodos de solução de conflitos, mas não pode rebaixar ou negligenciar os direitos individuais e sociais fundamentais dos trabalhadores fixados pela ordem jurídica do país.
Após a ação do MPF, ex-prefeito de município do Piauí é condenado a pagar R$30 mil por improbidade administrativa.
Ele deixou de prestar contas de gastos com recursos federais de segurança pública. Marisa Omena.
Os mais de R$70 mil seriam destinados à execução do Programa de Serviço de Proteção Social Básica e Especial no município de Pau d'Arco, Porém, a auditoria na prefeitura revelou a existência de inúmeras ilegalidades praticadas, constatando a ocorrência de dano ao erário, uma vez que Fábio Soares Cesário deixou de comprovar os gastos realizados. Além de multa, o ex-prefeito fica proibido de firmar contratos com o poder público ou de receber benefícios fiscais pelo prazo de 3 anos.
Você acompanha outras notícias do Poder Judiciário em 104,7 FM para Distrito Federal e entorno e também pela internet.
Acesse radiojustiça.jus.br.
E siga pelo Twitter.
twitter.com/radioitvjustiça.
Boa noite.
E até amanhã.
Notícias do Poder Judiciário, uma produção da Rádio Justiça, Supremo Tribunal Federal.
Está no ar o Jornal do Senado.
Eu sou Paula Groba.
E eu sou Ricardo Nakaoka.
E estes são os destaques de hoje do Jornal do Senado, que começa agora.
Plano de trabalho da CPMI do 8 de janeiro deve ser votado nesta terça.
Pesquisa do Data Senado mostra apoio da maioria dos cidadãos sobre lei para combater fake news.
Plenário pode votar proposta que estende contratos de lotéricas.
Boa noite.
Boa noite.
O plano de trabalho da CPMI do 8 de janeiro deve ser votado amanhã. A relatora, a senadora Elisiane Gama, vai definir os primeiros convocados e as quebras de sigilos.
Cerca de 800 requerimentos foram apresentados, entre eles os de compartilhamento de informações sobre investigados com a comissão. Repórter Érica Christian.
Os integrantes da CPMI do 8 de janeiro devem votar nesta terça-feira o plano de trabalho da relatora, Elisiane Gama, do PSD do Maranhão. A senadora vai sugerir os nomes dos primeiros depoentes, os documentos a serem requisitados e os sigilos que deverão ser quebrados. Elisiane Gama acredita que, a partir dessas informações, vai chegar às pessoas que planejaram toda a ação do 8 de janeiro.
A gente vai fazer um apanhado mais geral, porque o dia 8 de janeiro não foi o dia 8 de janeiro em si apenas. Você tem, naturalmente, um planejamento anterior e, em cima dessa perspectiva, nós estaremos apresentando o nosso plano de trabalho.
Ao defender a tese da omissão por parte do governo federal, o senador Isalci Lucas, do PSDB do Distrito Federal, quer aprovar as quebras de sigilo do ministro da Justiça, Flávio Dino, e a convocação do ex-secretário de Segurança Pública do Distrito Federal, Anderson Torres.
Fiz requerimento convocando alguns policiais do Exército, o próprio Anderson Torres. Também entrei com a quebra de sigilo telemático e celular do Flávio Dino. E acho que não vai ter nenhum problema. Se ele diz que não tem nada, não omitiu em nada, lá vai estar a verdade.
O colegiado também vai decidir sobre a frequência das reuniões. Até então estava prevista uma por semana, mas os integrantes defendem pelo menos 3.
O Conselho de Comunicação do Congresso debateu hoje a regulamentação da inteligência artificial no país. Já está sob análise do Senado um projeto criado com o apoio de uma comissão de juristas e apresentado pelo presidente da Casa, Rodrigo Pacheco.
A proposta cria um marco legal no setor para estabelecer os direitos para a proteção de pessoas afetadas pelas novas tecnologias. Repórter Floriano Filho.
Uma comissão de juristas entregou ao Senado, no fim do ano passado, uma proposta para a regulação da inteligência artificial no país. O relatório servirá para consolidar um possível substitutivo para projetos de lei apresentados no Congresso sobre o tema. As propostas definem conceitos, regras e diretrizes para o desenvolvimento e aplicação da inteligência artificial no país. Os juristas também receberam contribuições da sociedade civil organizada. Ricardo Vilas Boas Cueva, ministro do STJ e presidente da comissão de juristas que preparou o relatório, explicou que um dos objetivos principais do trabalho foi propor proteções para que o cidadão comum não seja prejudicado pelas novas tecnologias que já estão funcionando atualmente.
Seja para reconhecimento facial, seja para análise do risco de crédito, seja para concessão de um empréstimo, de um seguro, ou mesmo para análise de currículos por grandes empresas. Isso tem sido usado cotidianamente e com impactos adversos.
O projeto mais recente sobre inteligência artificial no Senado foi apresentado em maio.
E uma pesquisa divulgada pelo Data Senado aponta que a maioria da população acredita que uma lei para combater as fake news pode diminuir a desinformação nas plataformas.
O projeto de regulação das redes já foi aprovado pelos senadores e agora está na Câmara dos Deputados. Reportagem de Luiz Felipe Liázebra.
Uma pesquisa do Instituto Data Senado mostra que 72% dos 2.068 entrevistados estão preocupados com a quantidade de notícias falsas divulgadas nas redes. O levantamento revela que 80% são favoráveis a uma lei específica de combate às fake news. O senador Ângelo Coronel, do PSD da Bahia, foi relator do projeto que vai regulamentar as redes sociais.
As redes sociais hoje é um vetor de informação muito importante. E, evidentemente, se a gente não banir nas redes sociais postagens falsas e também postagens feitas por pessoas anônimas, não teremos condições nem ferramentas para combater as fake news. Por isso que é importante a aprovação desse projeto, para vedar contas anônimas e que tenhamos regulação para tirar do ar de imediato postagem que venha denegrir a imagem de alguém.
Projeto de regulação das redes já foi aprovado pelos senadores e agora está na Câmara dos Deputados. Para consultar a pesquisa completa, acesse www.senado.leg.br/data-senado.
A proposta de emenda à Constituição que mantém contratos de lotéricos por tempo indeterminado está na pauta de votações desta semana no Senado.
E nas comissões, um dos destaques é uma audiência pública com a ministra do Meio Ambiente, Marina Silva, marcada para esta terça-feira. A ministra deve detalhar o novo plano para a prevenção e controle do desmatamento na Amazônia, apresentado nesta segunda-feira pelo presidente Lula. Repórter Pedro Pincer.
O plenário do Senado pode votar esta semana uma proposta de emenda à Constituição que mantém o prazo de vigência adicional aos contratos de funcionamento de casas lotéricas com a Caixa Econômica Federal. O projeto, no entanto, não especifica o período, já que os deputados retiraram a previsão de 50 anos. Hoje, existem 6.310 lotéricos em funcionamento com contratos desse tipo. Segundo o relator Ciro Nogueira, do Progressistas do Piauí, a proposta valida permissões ou credenciamentos concedidos aos lotéricos em contratos por prazo indeterminado, sem licitação e firmados antes da Constituição de 1988. De acordo com ele, o projeto aumenta a segurança jurídica aos permissionários.
A previsão nela contida confere segurança jurídica aos concessionários e permissionários de todo o país. Essa PEC, ela representa trazer segurança jurídica a 75 mil permissionários do nosso país. Poucas mobilizações o Congresso Nacional recebeu, como a que está acontecendo pela aprovação dessa PEC.
Um dos destaques das comissões é a audiência pública prevista para terça-feira na Comissão de Meio Ambiente com a ministra Marina Silva. Já a CPI mista sobre o 8 de janeiro pode ter o plano de trabalho aprovado, assim como requerimentos.
Hoje, 5 de junho, é comemorado o Dia Mundial do Meio Ambiente e o senador Confúcio Moura, do MDB de Rondônia, aproveitou a data para defender a aprovação do projeto que estabelece regras para o licenciamento ambiental de projetos e empreendimentos que sejam potencialmente poluidores.
A proposta já foi aprovada pela Câmara dos Deputados. Relator na Comissão de Meio Ambiente, Confúcio Moura, espera que a votação do texto seja concluída ainda em agosto. Para ele, é importante que o país tenha uma lei que regulamente essa questão.
É necessário um licenciamento ambiental regulamentado, porque se não for feito uma nova lei geral do licenciamento ambiental, os estados vão legislando por conta e risco, os órgãos como os conselhos, como o CONAMA, suas resoluções, os decretos governamentais, os decretos, as portarias de prefeitos, então vai surgindo uma malharia imensa de leis infraconstitucionais, diversas, polêmicas, contraditórias sobre o licenciamento ambiental que muda de estado a estado.
E a cúpula do Congresso Nacional está iluminada, especialmente para marcar o Junho Verde. O objetivo é divulgar a conscientização sobre a importância da preservação dos recursos naturais. A campanha coincide também com o Dia Mundial do Meio Ambiente.
Em 2022, o Senado também aprovou uma lei que inclui o Junho Verde nas ações da Política Nacional de Educação Ambiental. A lei determina que a campanha ajude a desenvolver o entendimento da população sobre a importância da conservação dos ecossistemas naturais e de todos os seres vivos, além do controle da poluição e da degradação dos recursos naturais para as presentes e futuras gerações.
Com trabalhos técnicos de Eliseu Caires, o Jornal do Senado fica por aqui. Acompanhe agora as notícias da Câmara dos Deputados. Boa noite.
Boa noite e até amanhã.
Jornal Câmara dos Deputados.
Medida provisória do Minha Casa Minha Vida deve ser votada antes do feriado.
Governo demonstra mobilização para melhorar a articulação política, afirma Lira.
Parlamentar espera melhoras nos indicadores sobre meio ambiente.
Boa noite. Hoje, no Dia Mundial do Meio Ambiente, o coordenador da Frente Parlamentar Ambientalista da Câmara concedeu entrevista à Rádio Câmara e espera melhoras nos indicadores sobre o setor. A repórter Silvia Munhato tem os detalhes.
O coordenador da Frente Parlamentar Ambientalista, deputado Nilton Tato, do PT de São Paulo, acredita que os indicadores relacionados ao meio ambiente no país vão começar a apresentar melhoras após as reestruturações promovidas na gestão do setor pelo governo atual. Nesse dia 5 de junho é comemorado o Dia Mundial do Meio Ambiente. Em entrevista ao programa Painel Eletrônico da Rádio Câmara, Tato avaliou que medidas mais profundas em direção à sustentabilidade ambiental enfrentam resistências no Congresso. Mas, segundo ele, a sociedade tem compensado isso com diversos tipos de ações. O deputado disse que os principais problemas a serem enfrentados são a emissão de gases de efeito estufa e a perda de biodiversidade. O Brasil seria responsável por apenas 3% das emissões mundiais, mas 70% delas estão relacionadas ao uso do solo, principalmente desmatamento. O país se comprometeu a recuperar 12 milhões de hectares.
Daquilo que o Brasil tem de, podemos assim, de desmatamento de todo o território, e de área que está propícia para a agricultura, pelo menos um terço dessa área estão abandonadas, degradadas. Então não há necessidade de se avançar com a fronteira agrícola para as áreas de floresta. Então boa parte dessa área que está abandonada, ela poderia ser utilizada para aumentar inclusive a produção da agricultura.
Para Nilton Tato, o Brasil tem a oportunidade agora de se reindustrializar de uma maneira sustentável. E para isso, precisa investir muito em ciência, tecnologia e inovação. A Câmara dos Deputados, por meio da Rede Legislativo Sustentável, abrigará vários debates sobre meio ambiente no mês de junho. Já nesta quarta-feira, sediará o terceiro seminário de sustentabilidade no Legislativo. No mesmo dia, haverá também uma sessão solene, no plenário, em homenagem ao Dia Mundial do Meio Ambiente. Da Rádio Câmara de Brasília, Silvia Munhato.
João Daniel, do PT de Sergipe, parabeniza o Supremo Tribunal Federal por considerar constitucional a lei estadual que proíbe a pulverização aérea de agrotóxicos no Ceará. O deputado avalia que a decisão levou em conta a defesa da saúde e do meio ambiente, principalmente das comunidades locais.
João Daniel também se solidariza com a população indígena pela aprovação do marco temporal sobre as demarcações.
A proposta que determina que apenas áreas ocupadas por indígenas antes da promulgação da Constituição em 1988 podem se tornar reserva foi aprovada na Câmara na última semana e seguiu para o Senado. A proposta dividiu as opiniões entre deputados da base do governo e da oposição.
Leonardo Monteiro, do PT de Minas Gerais, expressa indignação com a aprovação do projeto sobre o marco temporal para a demarcação das terras indígenas. O parlamentar ressalta a importância de reconhecer o histórico de massacre e destruição que ocorreu durante a ocupação do país.
Hélder Salomão, do PT do Espírito Santo, argumenta que a medida representa uma ameaça aos povos indígenas e ao meio ambiente, além de ir na contramão dos esforços globais para a preservação ambiental.
Pastor Henrique Vieira, do PSOL do Rio de Janeiro, afirma que a definição do marco temporal levará ao aumento da violência no campo e deixará os povos indígenas em uma situação de maior vulnerabilidade e insegurança jurídica.
Valmir Assunção, do PT da Bahia, considera o marco temporal um absurdo e uma violência contra os povos indígenas. O deputado fala sobre a perseguição e o assassinato de indígenas no passado e se diz preocupado de que o projeto prejudique ainda mais os direitos desses povos.
Já Reinhold Stefanes, do PSD do Paraná, está de acordo com a aprovação do marco temporal, pois, segundo ele, a medida proporciona segurança jurídica para os produtores rurais do país. O deputado acredita que o Brasil já possui uma extensa área destinada aos indígenas e que não faz sentido demarcar ainda mais terras.
Giovanni Cherini, do PL do Rio Grande do Sul, revela que foi alvo de ameaça de morte em suas redes sociais após declarar seu voto em relação ao marco temporal para demarcação de terras indígenas. O parlamentar afirma que é contra qualquer forma de extremismo e atos de violência.
Desenvolvimento regional.
A Câmara aprovou a prorrogação de incentivos fiscais da Sudã e da Sudene. Mais informações na reportagem de Paula Bittar.
A Comissão de Constituição e Justiça da Câmara aprovou um projeto que prorroga por mais 5 anos, até 2028, os atuais incentivos fiscais para empresas nas áreas de atuação das Superintendências de Desenvolvimento da Amazônia e do Nordeste. Os incentivos estão previstos para acabar em 31 de dezembro deste ano. O relator Eduardo Bismarck, do PDT do Ceará, negociou o projeto com o governo.
Talvez seja a maior política de empregos e desenvolvimento do norte e nordeste do nosso país. Quando a indústria se instala, e eu conheço bem essa realidade no nosso nordeste, lá no meu Ceará, quando a indústria se instala, às vezes, numa cidade que não tem oportunidade, muitas vezes, não tem água, não tem um solo com água no solo, não tem possibilidade de muitas chuvas, não tem a pecuária, não tem a agricultura, a indústria é a única forma de conseguir gerar empregos, não tem serviços, por exemplo. A indústria é a única forma de gerar empregos com maior volume naquelas cidades, mas com maior dificuldade de desenvolvimento econômico em outros ramos.
As empresas beneficiadas com os incentivos fiscais conseguem a redução de 75% no imposto de renda calculado com base no lucro. Entre outros pontos, a legislação permite ainda a retenção de 30% do imposto de renda devido como depósito para reinvestimento, o que serve de estímulo aos projetos de modernização ou compra de equipamentos. O projeto já pode seguir ao Senado, a menos que haja recurso para votação em plenário. Da Rádio Câmara, de Brasília, Paula Bittar.
Saúde.
Max Beltrão, do PP, denuncia um possível calote dado pelo governo de Alagoas a 10 hospitais, responsáveis por quase 70% dos serviços de saúde de alta e média complexidade no estado.
De acordo com Marx e Beltrão, a falta dos repasses de 90 milhões de reais tem comprometido a saúde pública de Alagoas. O deputado solicita intervenção do Ministério Público Estadual no caso.
Alfredo Gaspar, do União, denuncia graves casos de corrupção no estado de Alagoas. De acordo com ele, o governador foi afastado por desviar 54 milhões de reais e o presidente da Assembleia Legislativa foi flagrado pela Polícia Federal distribuindo dinheiro às vésperas da eleição.
Segundo Alfredo Gaspar, os hospitais filantrópicos estão em estado de pré-falência, porque o governo estadual deve a eles 90 milhões de reais e os funcionários públicos não receberão reajustes por conta dos desvios.
Delegado Fábio Costa, do PP, faz um apelo ao governador de Alagoas para que priorize os repasses aos hospitais privados e filantrópicos que prestam atendimento pelo SUS. O deputado cita como exemplo o Hospital Veredas, que possui um valor em atraso de 17 milhões de reais, e o Hospital Sanatório, que está há mais de 5 meses sem receber recursos.
Delegado Fábio Costa destaca que os atrasos de repasse afetam diretamente procedimentos cirúrgicos, atendimentos oncológicos e ortopédicos, impactando diretamente no atendimento da população mais carente.
Rogéria Santos, do Republicanos da Bahia, assinala o fim da campanha do Maio Laranja, cujo objetivo é chamar a atenção contra a exploração sexual de crianças e adolescentes.
No entendimento de Rogéria Santos, defender e cuidar de crianças e adolescentes significa designar recursos para políticas públicas de Estado, construídas com seriedade e de caráter permanente. A deputada lamenta uma redução de 24% nos recursos destinados aos cuidados com essa parcela da população no primeiro quadrimestre deste ano.
Política.
O presidente da Câmara afirma que o governo demonstra mobilização para melhorar a articulação política. O repórter Luiz Gustavo Xavier tem mais informações.
O presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira, afirmou que a reunião desta segunda-feira com o presidente Luiz Inácio Lula da Silva e o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, demonstra a mobilização do governo para sair da indefinição do tamanho da base e melhorar a articulação política com o parlamento. Ele concedeu entrevista à CNN logo após a reunião. Lira diz que na conversa com Lula não foram tratadas novas indicações para ministérios e liberações de emendas aos parlamentares.
Colocarmos os assuntos em dia e tratarmos do que vem se discutindo, que é uma arrumação mais efetiva da base do governo na Câmara dos Deputados e no Senado, tratarmos das matérias importantes que estarão em discussão ainda nesse primeiro semestre. E eu penso que uma mobilização do governo em marcar reuniões com os líderes partidários, presidentes de partidos, tanto da Câmara quanto do Senado, para que a gente saia dessa situação de estarmos nessas indefinições com relação ao tamanho e quantos partidos integram a base, que a gente tenha um encaminhamento próprio de estabilidade para o próprio governo, para que não se tenha que ter negociações setorizadas, individualizadas, sobre essa ou aquela matéria.
Lira ressaltou que é um facilitador de matérias no parlamento, mas destacou que o Congresso é reformador, liberal e conservador, com posicionamentos próprios e, portanto, a articulação política do governo precisa estar mais atenta. Ele destacou ainda que muitos votos favoráveis a projetos de interesse do Poder Executivo são de parlamentares independentes, mas que este combustível pode acabar.
Falta de uma base efetiva. O governo vem tendo vitórias em pautas que nós nos comprometemos, os líderes partidários, líderes, por exemplo, do PSDB, do Cidadania, do União Brasil, do Progressistas, do Republicanos, que em tese são partidos que têm lá algumas dificuldades, eles têm dado os votos necessários para que o governo consiga, junto com os partidos que vieram da sua aliança, como PSB, PDT, PCdoB, PT, PV e outros que foram colocados na administração, como PSD, MDB, votações sempre com muita luta, com muita costura.
Arthur Lira voltou a se posicionar contra o retorno das comissões mistas para análise das medidas provisórias. Segundo ele, o prazo de votação dos textos nos colegiados pode prejudicar a discussão das matérias nos plenários da Câmara e do Senado. Ele também ressaltou que é desproporcional a divisão de deputados e senadores para compor as comissões. Lira disse ainda que, na conversa com Lula, o presidente da República se comprometeu a pedir aos ministros que, antes de enviar o texto para o Congresso, conversem com os presidentes das casas e com líderes partidários a respeito da viabilidade e celeridade da aprovação dessas MPs. Da Rádio Câmara de Brasília, Luiz Gustavo Xavier.
Ao criticar o governo federal, pastor Marco Feliciano, do PL de São Paulo, afirmou que o Brasil voltou a viver tempos de medo, insegurança, incerteza e desemprego. O deputado apontou o apoio do presidente Lula a líderes autoritários, a ameaça à liberdade de expressão e o retorno de práticas políticas questionáveis.
Pastor Marco Feliciano acredita que é preciso uma mudança no coração e na mente dos brasileiros para que a situação mude. Ele pede que as pessoas continuem sendo críticas ao governo enquanto resta democracia no país.
Agricultura.
A Câmara aprovou proposta que estimula a titulação de terras para mulheres trabalhadoras rurais. A repórter Paula Bittar tem mais informações.
Projeto aprovado pela Comissão de Constituição e Justiça da Câmara obriga o INCRA, Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária, a adotar medidas para estimular e facilitar a titulação de terras em nome de mulheres trabalhadoras rurais familiares no âmbito da reforma agrária. De acordo com o texto aprovado, também passarão a ter prioridade a mulher titular da família monoparental, em que somente uma pessoa arca com todas as responsabilidades da criação dos filhos, a mulher vítima de violência doméstica e a família que tenha entre seus integrantes uma pessoa com deficiência. Para o relator Eduardo Bismarck, do PDT do Ceará, a titulação em nome das mulheres assegura que a propriedade será utilizada em proveito de toda a família.
Isso aí já é uma política pública que tem sido implementada em todo tipo de programa habitacional. Dar preferência às mulheres na hora de receberem a propriedade, o título da terra, no caso da reforma agrária, de um imóvel. Isso porque está comprovado, através da prática e de estudos, que a mulher fica com um bem por muito mais tempo do que o homem. Ela permanece dentro de casa, mesmo no caso de divórcio. A gente precisa dar um olhar diferenciado para as mulheres sempre nas políticas públicas.
Atualmente, segundo a Lei da Reforma Agrária, a distribuição de imóveis rurais é feita pelo INCRA por meio de títulos que podem ser conferidos ao homem, à mulher ou ao homem e à mulher em caso de casamento ou união estável. Apesar de a lei já prever a possibilidade de mulheres serem beneficiadas com títulos da Reforma Agrária, o autor do projeto, o deputado José Guimarães, do PT, do Ceará, afirmou que na maioria dos casos os beneficiados são homens. A proposta será encaminhada ao Senado, a menos que haja recurso para votação em plenário. Da Rádio Câmara, de Brasília, Paula Bittar.
Aguarda sanção presidencial o projeto de Afonso Rando, do PP do Rio Grande do Sul, que estabelece o Dia Nacional do Plantio Direto. O deputado explica que o sistema visa diminuir o impacto da agricultura e das máquinas agrícolas sobre o solo.
Afonso Rand destaca como benefícios do plantio direto a redução de gases de efeito estufa, a prevenção da erosão e a preservação dos recursos naturais. Além disso, o parlamentar ressalta que a versatilidade do método permite a realização de múltiplos ciclos de plantio e colheita, o que contribui para o desenvolvimento sustentável e a segurança alimentar.
Votação. A medida provisória do Minha Casa Minha Vida deve ser votada em plenário antes do feriado. O repórter Cid Queiroz tem os detalhes.
Com a semana mais curta por causa do feriado de Corpus Christi, a Câmara precisa votar a medida provisória 1162, que retoma o programa Minha Casa Minha Vida. É que a MP vence logo depois do feriado de quinta. O texto aprovado na comissão mista fez mudanças na versão original enviada pelo governo. Entre elas, a que prevê o fim da exclusividade da Caixa Econômica Federal e o estímulo à entrada de bancos privados na operação do programa. O texto aprovado também inclui as mulheres vítimas de violência doméstica e as famílias residentes em áreas de risco entre as prioridades para firmar contratos de moradia. Vice-presidente da comissão mista, o deputado paulista Guilherme Boulos, do PSOL, teve emendas aprovadas na MP.
A primeira delas é o morar perto. O morar perto que pode se dar reformando imóveis abandonados nas regiões centrais, como também com o subsídio localização às obras do programa que forem feitas perto de onde há infraestrutura, serviços públicos, oferta de emprego, vão receber um estímulo a mais, o que faz com que melhore a qualidade de vida e reduza o tempo de deslocamento das pessoas dentro do ônibus lotado entre trabalho e local de moradia.
O deputado mineiro Wellington Prado, do Solidariedade, destacou outras mudanças no texto.
Conseguimos que o relator acatasse a prioridade para os municípios que ofereçam a área e a infraestrutura. Isso é fundamental, oferecer a infraestrutura, oferecer a área, todas as condições, vai facilitar, né, vai agilizar a construção dessas moradias. Além desses conjuntos habitacionais serem garantidos também a internet e prioridade também para as mulheres vítimas de violência.
Esses e outros debates e votações você acompanha no Portal da Câmara, na rádio e na TV Câmara, no nosso canal no YouTube e nas nossas redes sociais. Da Rádio Câmara de Brasília, Cid Queiroz.
Termina aqui o Jornal Câmara dos Deputados, com trabalhos técnicos de Everson Urani e apresentação de Paulo Gonçalves e Mônica Tati. Uma boa noite para você.
Boa noite. Ouça agora as notícias do Tribunal de Contas da União.
Minuto do TCU.
O Tribunal de Contas da União vai avaliar as contas do Presidente da República referentes ao ano de 2022, na próxima quarta-feira, dia 7 de junho. A apreciação das contas é a primeira competência atribuída ao TCU pela Constituição Federal. O processo acontece anualmente e verifica se a gestão dos recursos públicos foi feita de acordo com os princípios e normas da administração pública. Com a análise, o Tribunal emite um parecer prévio e um relatório. As contas podem ser aprovadas, aprovadas com ressalvas ou rejeitadas. O material auxilia o Congresso Nacional no julgamento das contas do governo. Você pode acompanhar a sessão extraordinária pelo canal oficial do TCU no YouTube a partir das 10 horas da manhã. Saiba mais em tcu.gov.br.
TCU, fiscalização a serviço da sociedade.
Você ouviu a Voz do Brasil. Boa noite.